apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
E estamos começando agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou o Israel Mazacorati, trazendo mais uma pergunta para você, para que o professor Itamir nos ajude a entender melhor o livro de Eclesiastes. Professor, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Israel. Um grande prazer estar com você, juntamente com nossos ouvintes, estudando a Palavra de Deus e, nesses dias, estudando esse interessante livro de Eclesiastes.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Quem nos enviou a pergunta de hoje, professor Itamir, é a Celina, da cidade de Curitiba, capital do Paraná, onde ela nos escreveu o seguinte. Professor Itamir, se Salomão foi o autor de Eclesiastes, significa que Eclesiastes e Provérbios foram escritos, pelo menos na sua maior parte, pela mesma pessoa. Só que quando chegamos em Eclesiastes 1:18, nós temos um texto que parece contradizer essa ideia de que Provérbios e Eclesiastes foram textos escritos pela mesma pessoa. Porque o texto diz assim: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Como é que Salomão, então, poderia ser tão apelativo no seu convite à sabedoria no livro de Provérbios, para que em Eclesiastes dizer que a sabedoria só traz sofrimento e o conhecimento só traz desgosto?
Olha, uma boa pergunta. Realmente parece que a Celina tem razão. Celina. Será que foi Salomão mesmo que escreveu os dois livros? Eu creio que foi, Celina, pelo seguinte. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, logo no início de Provérbios, nós encontramos o versículo 7 no capítulo 1. Israel, leia para nós, por gentileza, Provérbios 1, versículo 7, que eu acho que todos nós lembramos, todos nós conhecemos, mas vamos só deixar isso registrado como palavra de Deus. Provérbios 1, 7.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.
Muito bem, então nós temos um livro com 31 capítulos e logo no início o autor, ou pelo menos o autor da maior parte do livro, diz que toda aquela sabedoria que ele vai explicar e vai colocar ali em 31 capítulos é baseada no temor do Senhor. Muito bem, então aí ele pede para que nós sejamos sábios. No livro de Eclesiastes, ele começa a dizer o quê, então? Que quanto maior sabedoria, maior sofrimento, quanto maior conhecimento, maior desgosto. Capítulo 1. E a gente só vai encontrar uma resposta que vai unir os dois livros lá no capítulo 12, como nós já temos falado nesses programas iniciais em Eclesiastes. No capítulo 12, nós encontramos exatamente a mesma palavra de Salomão, dizendo que o que vale realmente é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então, o que é que nós temos que entender ao estudarmos Eclesiastes? Eclesiastes é aquele livro que mostra uma vida sem Deus, uma vida longe dos padrões de Deus. E essa sabedoria e esse conhecimento que ele menciona no versículo 18 é a sabedoria humana, o conhecimento humano, é a sabedoria sem Deus, o conhecimento sem a presença, sem o temor de Deus. Então, quando nós apoiamos a nossa vida nessa sabedoria humana, no conhecimento humano, realmente o que nós vamos ter como resultado é frustração, é sofrimento, é desgosto, é perceber que tudo foi em vão. Então, eu creio que nós podemos afirmar que os dois livros são de autoria desse sábio Salomão, mas temos que entender que um livro já começa a mostrar o caminho da sabedoria, que é o temor do Senhor, Provérbios, logo no capítulo 1, e o livro de Eclesiastes vai nos mostrar, vai nos levar passo a passo até o capítulo 12, para dali olharmos para trás e entender que nada na vida vale a pena sem a presença de Deus.
No contexto desse versículo 18, de onde a nossa querida ouvinte Celina extraiu a pergunta dela, nós temos algumas palavras um pouco duras dele acerca da sabedoria, e aí é interessante porque ele coloca a própria experiência dele. Quer dizer, ele sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, só que na prática ele teve dificuldades, me parece, de fazer com que isso fosse uma verdade que norteasse a sua vida. Né?
Então, ou pelo menos, o final da sua vida, né? Quando ele se entrega à idolatria com as suas mulheres.
É. Mas será que tudo isso que nós lemos aqui e todas essas coisas aconteceram só no final da vida? Porque parece que esse livro está descrevendo coisas que ele experimentou ao longo de uma vida.
Exatamente, eu também acho assim. Só que no final da vida, quando ele está, então, vamos dizer assim, distante de Deus, ele começa a olhar para a sua vida passada e vê aonde que ele enfatizou, que coisas que ele procurou fazer, e ele percebe que tudo ali foi vazio, porque realmente sem Deus, é aquilo que ele fala no versículo 18 novamente, há sofrimento, há desgosto, há frustração, e é interessante o que ele fala. Você estava dizendo ali que esse contexto nos ajuda a perceber, e o versículo 17, Israel, é um versículo que ele, vamos dizer assim, declara aquilo que ele está experimentando, né? Leia para nós o versículo 17 do capítulo 1.
Farei a leitura no próximo bloco.
Entendendo a Bíblia.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, estudando o capítulo 1 do livro de Eclesiastes, o versículo 18. E, como eu prometi no final do primeiro bloco, farei a leitura do versículo 17, que diz assim: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento.
É impressionante. De fato, Salomão aqui está mostrando uma vida pessimista mesmo, né? E por isso ele chega a essa conclusão no versículo 18, que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente adquire conhecimento, e se esse conhecimento, se essa sabedoria não forem de Deus, não estiverem baseadas em Deus, nós teremos frustrações. Buscando então a sensatez na sabedoria humana, esse que assim procede vai perceber que nem a sabedoria pode superar as limitações humanas. A sabedoria tem valor, mas nem por isso ela concede ao homem a capacidade, por exemplo, de alterar o final da sua vida. Para o homem sem Deus, para o homem que se apoia somente na sabedoria humana, tudo está determinado, e a sabedoria, o conhecimento, não mudam aquilo que ele vai viver. Apoiar-se, então, na sabedoria humana não dá valor ou não dá sentido da vida. É necessário, pois, perceber-se que na avaliação pessimista desse homem, que vê a vida sob o prisma humano, tudo é vazio realmente. A conclusão é de que Deus chega até castigar esse homem que se dedica ao saber sem ter esse saber base no próprio Deus. Veja então que mentalidade distorcida. Quando se vê a vida sob esse olhar somente humano, as avaliações são completamente contrárias àquelas que Deus nos mostra. Deus sempre deu ao homem um instinto de progredir, de ter uma vida alegre. Mas quando nós tiramos Deus da nossa vida, aí então nós vamos receber o quê? Frustração, sofrimento, decepção.
Eu acho que um ponto a ser destacado também é que essa sabedoria que procede de Deus é uma sabedoria prática. Não é uma sabedoria que serve somente para o conhecimento humano. Quer dizer, há muito conhecimento e muita sabedoria, inteligência, conteúdo nisso tudo. Só que isso tudo quer nos colocar no caminho de uma prática, de andar corretamente, né? Quando a gente lê o versículo 16 e 17, a gente vai perceber isso. Versículo 16, ele disse que se tornou famoso e ultrapassou em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes dele. E que, de fato, ele tinha adquirido muita sabedoria e conhecimento, E aí o versículo 17, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, até concluir que tudo isso também era correr atrás de vento. Quer dizer, se ao invés de se esforçar por compreender a sabedoria, ele buscasse um pouquinho mais de praticar essa sabedoria, do qual o livro de Provérbios fala para nós, teria sido um pouco mais efetivo. Eu me lembro de uma história também, um grande filósofo do século XIX, um pensador e aí que influenciou diversas escolas da filosofia moderna em vários sentidos e até em outras áreas do conhecimento, mas que tinha ideias muito concretas sobre moral, dizendo que a moral era uma coisa da religião, que nós não deveríamos viver debaixo dessa moral que os religiosos, teólogos, etc. e tal, ensinavam, que as escrituras ensinavam e assim por diante. Bom, esse homem morreu de sífilis. Quer dizer, onde houve a sabedoria para que ele praticasse essa moral? Isso lhe custou a vida.
Vamos terminar o programa de hoje lendo um texto de sabedoria. É muito interessante olharmos para a carta de Tiago. Capítulo 3 nos dá uma palavra muito interessante sobre esses dois tipos de sabedoria. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a gente encerrar o programa com esse texto. Do versículo 13 até o versículo 18, capítulo 3 de Tiago.
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
Como você tinha dito, essa sabedoria, a sabedoria de Deus, é sabedoria prática. Portanto, aqui temos um belo exemplo de sabedoria prática.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.